prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes, estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e ao meu lado está o também jornalista e editor do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Desde 1993 é celebrado no dia 22 de março o Dia Mundial da Água. A ação, uma iniciativa da ONU, tem como objetivo chamar a atenção da população mundial para a crise hídrica global e para a importância da governança adequada desse recurso. Vale lembrar que, embora o acesso à água potável, segura, seja um direito humano, ainda existem no planeta mais de 2 bilhões de habitantes privados desse direito. A edição de 2024 do Dia Mundial da Água, com o tema Aproveitando a Água para a Paz, levanta a discussão sobre os conflitos gerados por disputas pela água, mas também destaca o seu potencial em estimular cooperações que produzam benefícios para as comunidades. Segundo a ONU, mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo dependem da água que atravessa as fronteiras nacionais. Ainda assim, dos 153 países que compartilham rios, lagos ou aquíferos com seus vizinhos, apenas 24 deles têm algum acordo de cooperação para esse recurso. Trazendo a discussão para a realidade brasileira, o país ocupa uma posição privilegiada por abrigar aproximadamente 12% da água doce disponível no planeta, mas nem por isso está livre de conflitos internos pela água, assim como também registra 49 milhões de habitantes vivendo em domicílios sem descarte adequado de esgoto, de acordo com os últimos dados apresentados pelo Censo de 2022. Os dados mostram que ainda há muito o que melhorar no Brasil no que diz respeito à governança dos seus recursos hídricos. Para discutir alguns dos desafios da gestão da água no Brasil e contribuir com o debate proposto para o Dia Mundial da Água, convidamos o engenheiro agrônomo Rodrigo Lila Manzioni. Rodrigo é professor da Unesp no campus de Ourinhos, com livre docência em hidrogeografia e agrometeorologia, e possui ampla experiência na temática de recursos hídricos, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto na composição de câmaras técnicas e de comitês gestores de bacias hidrográficas. Professor, para a gente começar essa conversa, eu queria colocar uma questão que é a seguinte: o Brasil é tido como um país privilegiado em recursos hídricos, mas ainda assim a gente não está livre de tensões e conflitos decorrentes da disputa pela água. Isso é um problema que dialoga diretamente com o tema escolhido pela ONU nesse Dia Mundial da Água. Eu queria entender um pouco como que é possível, apesar de um país com tanta água, ainda ter conflitos decorrentes da disputa por esse recurso.
Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a água. E agora, nesse dia 22 de março, a gente vai estar comemorando o dia dela. Como você falou, o Brasil é um país privilegiado, só que recentemente os estudos têm mostrado que o Brasil está secando. Diversas bacias hidrográficas estão apresentando déficits hídricos. A gente costuma estimar isso pelo balanço das entradas, principalmente via precipitação e descarga de aquíferos nas bacias hidrográficas e o quanto de água que sai dessas bacias, seja por evapotranspiração, ou mesmo represamentos, ou seja, essas águas não estão mais circulando como elas circulavam no passado. Tem algumas regiões em que essa água está sendo exaurida, aos poucos, mas está sendo exaurida, tanto com uso intensivo, como também por mudanças de uso e cobertura da terra, que acabam induzindo a uma menor recarga, a problemas de erosão de terra, diminuir a infiltração de água e até mesmo a troca de espécies vegetais que vão ter consumos de água diferentes. E a água ela tem uma particularidade. Apesar dela estar bem distribuída no Brasil, a gente tem regiões como o semiárido, que sofre com escassez hídrica desde sempre, mas a água ela tem uma variabilidade não só espacial, regiões com mais, regiões com menos reservas, mas também uma variabilidade temporal. A gente tem dentro dos ciclos sazonais, das estações do ano, épocas mais chuvosas, épocas mais secas, e isso varia muito Brasil afora. E quando nós temos eventos climáticos como o último Laninha, ou esse El Niño, que foi um El Niño mais forte, que nós estivemos agora passando por ele, a gente tem algumas inversões nesses padrões. Onde chovia, deixa de chover, onde não chovia, passa a chover. Então, dependendo da região do Brasil que a gente está falando, a gente tem essas peculiaridades. Então, olhar para um país do tamanho do nosso com uma única luneta, dá para a gente uma visão muito limitada do que está acontecendo com os recursos hídricos brasileiros. A gente precisa ter umas visões mais regionais, mais locais, para entender, a partir das pequenas bacias hidrográficas, como que isso se multiplica em cascata. E, como o próprio mote do Dia da Água diz, né, a água ela pode ser um agente de paz, mas ela também pode desencadear conflitos, uma vez que todos precisam da água. E quando você não tem acesso, ou quando você tem acesso a mananciais de baixa qualidade, com água poluída, aí as tensões tendem a aumentar.
Professor, quero aproveitar, então, continuar explorando esse tema do Dia da Água deste ano. Como a gente tem essa perspectiva brasileira de que, nossa, nós não temos problemas de água, né? Nós aqui somos um lugar abundante. Mas, justamente isso, quer dizer, no contexto internacional, você sabe, já há lugares onde eclodiram ou podem eclodir conflitos por causa de problemas de escassez de água. Você pode apresentar alguns exemplos para a gente, se houver?
Sem dúvida, Pablo. Isso é uma questão que vem desde a antiguidade. No final da Idade do Bronze, o Egito foi invadido várias vezes e os canais que eles utilizavam, o próprio Rio Nilo, serviam como vetores para a movimentação desses invasores. A gente tem conflitos mais recentes, temos dois fortes acontecendo, a guerra na Ucrânia e o conflito na Palestina. São dois exemplos muito bons que a gente tem que estão acontecendo. Começando pela Ucrânia, teve uma série de relatos, inclusive dos russos explodindo uma barragem no Rio de Dnipro, para que essa água inundasse as margens e dificultasse o andar das tropas. Jogar corpos em poços de água também é uma tática antiga de guerrilha. Você polui a água e acaba limitando aquelas pessoas daquele local de se sustentarem, ou mesmo de abastecer tropas que possam vir a oferecer algum tipo de perigo para os invasores. Voltando para o conflito Israel-Palestina, a gente tem naquela região exemplos muito bons, como a própria Guerra dos Seis Dias, que ocorreu no final da década de 60, que muita gente acredita que é uma disputa religiosa entre árabes e judeus ou outras questões, mas o que aconteceu ali foi a dominação das colinas de Golã, que são fontes de água para outros rios importantes ali daquela região, e a água subterrânea. Israel usa há muito tempo a água como uma forma de pressionar, principalmente a faixa de Gaza. Inúmeros poços foram perfurados no caminho dessa água subterrânea em direção a Gaza, onde os israelenses interceptam a maior parte dessa água, deixando pouca passar para a Palestina. E mais recentemente, teve uma publicação da International Association of Hydrological Science que trouxe as obras de Leonardo da Vinci sobre engenharia hídrica, etc. E existem também alguns relatos de possíveis armas que poderiam ser utilizadas para, enfim, diversos fins. A gente tem vários conflitos acontecendo. E não só conflitos bélicos. A gente tem conflitos silenciosos acontecendo. Durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, depois o desdobramento desse conflito para a Síria, os turcos foram construindo inúmeras barragens ao longo do rio Tigre, do Eufrates, que correm ali para aquela região. Quem não fugiu da escola lembra, né, que esses rios são responsáveis pelo início da civilização. Então, os turcos foram represando essa água para a geração de energia elétrica. E aí você acaba deixando pouca água passar. Para um país que vinha já de uma crise humanitária, ter uma diminuição grande dos seus recursos hídricos é quase impossível ele se reerguer. E um outro conflito silencioso que eu posso citar é o do rio Mekong, na Ásia. O rio Mekong é uma bacia muito grande, ele tem o seu início, a sua cabeceira na China, e depois ele passa por diversos países. Vietnã, Myanmar, Laos, Camboja, até a Tailândia são abastecidos pelas águas do Mekong. E esse rio também começou a ter uma série de dificuldades, tanto em qualidade quanto em quantidade de água, e foi proposto, através da ONU, um acordo para que eles cooperassem para a manutenção do rio. E os únicos que não assinaram foram justamente os detentores das nascentes, que são os chineses. Então, essas questões dos acordos, eles são muito, muito tênues. Geralmente, o acordo serve até que o interesse maior seja revelado. Então, nesse caso, os chineses não tinham nenhum interesse em poupar água ou deixar água para os seus vizinhos. Eles estavam mais interessados na situação deles. A gente tem o acordo do Rio da Prata, em que os países da bacia acordam em manter as condições do rio, enfim, né, se ajudar para a manutenção daquele rio. E alguns anos atrás, uma empresa de papel e celulose sueca tentou se instalar no Uruguai. E eles falaram que não, que aquela região onde eles queriam instalar era uma área frágil, ambientalmente imprópria para aquela atividade, e eles não permitiram que fosse instalada ali nas margens do Prata essa usina de papel e celulose. Os suecos atravessaram o rio, combinaram com os argentinos, que abriram as portas e falaram, por favor, instalem aqui do outro lado. Então isso não só quebra o acordo, como é uma afronta para o país vizinho, porque ele vai estar olhando para o outro lado do rio e vendo aquela usina de papel e celulose que eles não quiseram, gerando empregos, dividendos na Argentina, mas não no Uruguai. Então, esses acordos são realmente frágeis. A gente tem esses acordos principalmente para recursos hídricos transfronteiriços, são aqueles que passam por vários países, porém, na prática, é mais complicado você colocar isso em ação.
Bacana, professor, trazer essa discussão também para a realidade nossa regional aqui, né? O senhor mencionou a Bacia do Prata. Tem outros casos de disputas dessa água transfronteiriça? Porque a gente tem, por exemplo, o aquífero Guarani também, né? Ele alcança diversos países. Como é que o senhor avalia essa relação, né, entre os países a partir da água? A gente tem resolvido bem as disputas? Como é que o senhor vê na América do Sul essa questão?
Bom, do acordo do aquífero Guarani eu posso falar bem, porque eu conheço os envolvidos. No início dos anos 90, dos anos 2000, o aquífero Guarani apareceu na mídia, né? Foi tema do Globo Repórter, passou em vários locais, e os governos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai se reuniram e firmaram um acordo de cooperação para o entendimento da dinâmica desse aquífero, e é uma maneira também de angariar fundos para pesquisa, para que a região se desenvolva de uma maneira sustentável, que não tenha, né, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água. Esse acordo ele começou ali no começo dos anos 2000, no início dos anos 2000, e posteriormente houveram vários estudos, vários acordos, várias reuniões, mas o nosso país, entrou em crise, a torneira do dinheiro fechou. A Argentina, a gente não precisa nem comentar, né? Eles estão numa situação muito difícil até hoje. Então, ficou em latência esse acordo até alguns anos atrás, onde o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Água e Saneamento começaram novamente, o Brasil capitaneou esses esforços para que o acordo fosse finalmente ratificado, porque ele existia no papel, mas ainda não tinha sido ratificado pelos quatro países. Deixa eu explicar isso melhor. Você faz o acordo e depois pega aquela minuta e leva para os órgãos que aprovam isso, Ministério, Câmara dos Deputados, quando for o caso, como é o nosso. Então, ele tem uma tramitação longa e, às vezes, morosa. Mas nem todos os países ainda tinham ratificado. E agora, finalmente, isso foi assinado por todos os países e existe uma expectativa grande que esse acordo do Aquífero Guarani volte a receber apoios para pesquisa, para integração e para fazer um bom uso dessa água. Você falou também, Marcos, de questões locais. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu estou na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação de Ourinhos, é um dos campos da Unesp, espalhados em 23 cidades aqui do interior do estado, e nós estamos na bacia do Rio Paranapanema. O Rio Paranapanema é um rio de domínio da União, justamente porque ele tem um rio que pertence aos dois estados, ao estado de São Paulo e ao estado do Paraná. Então, essa bacia, ela vem desde da região leste do estado de São Paulo e vai até a ponta, o bico do estado, quando ele se junta no Rio Paraná. A bacia do Rio Paranapanema é muito importante, não só do ponto de vista agrícola, tem muita agricultura por aqui, mas também como polo gerador de energia. A gente tem uma série de usinas, pequenas centrais hidrelétricas instaladas no Rio Paranapanema, que dependem dessa água para gerar energia. A gente tem visto, né, as termoelétricas ligadas por muitos anos, quando as nossas contas de luz chegam em bandeira vermelha, e uma das razões é essa dificuldade de fazer o manejo da água nos reservatórios. Então, o Paranapanema ele enfrentou uma diminuição na sua precipitação e em 2018, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, instalou uma sala de crise na bacia, justamente para auxiliar o Comitê de Bacias Hidrográficas a gerir esses conflitos. Houve uma grande corrida por água subterrânea, e o que se viu na região foi uma perfuração indiscriminada de poços, soluções individuais, que são movidas muitas vezes pelo desespero e também pela falta de informação, porque essa solução individual ela pode refrescar por um curto período de tempo. Mas quando uma bacia inteira sofre com escassez hídrica, você precisa de ações mais integradas, ações mais conjuntas, e que infelizmente levam tempo. A gente tem um exemplo de uma bacia ali no Rio Jundiaí, que demorou 20 anos para que eles conseguissem trocar a classe do rio. Os rios são, pela legislação, ranqueados quanto à sua qualidade em classes especial 1, 2, 3 e 4, sendo especial só para áreas de conservação, terras indígenas. Classe 1 seria a água própria para consumo, sem precisar passar por tratamentos mais complexos, e a água nível 4 seria aquela que só serve para navegação e harmonização paisagística, que tem uma qualidade já comprometida. Então, essa bacia do Rio Jundiaí demorou 20 anos para que ela fosse recuperada e começasse a ser enxergada como uma bacia de classe 2. Então, infelizmente, as nossas expectativas como sociedade são muito maiores e mais rápidas do que realmente a gente tem capacidade técnica e científica de responder e reverter essas degradações. Então, muito melhor do que ficar revertendo degradações, a gente devia cuidar melhor do que a gente tem, justamente para que não precisasse entrar em situações como a gente viu aqui na região do Paranapanema que eu estava comentando. Teve relatos de pessoas jogando caminhão de terra em cima de pequenos córregos para represar a água e poder irrigar, e, enfim. São soluções que, infelizmente, também o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que lida com essas situações de quantidade de água, não tem corpo técnico suficiente para fiscalizar e autuar esse mau uso da água. Há muitos anos não tem concurso nesses órgãos, eles estão muito sucateados e não há muita perspectiva de melhoria nesses órgãos. Então, realmente, a situação é preocupante.
Professor, eu quero aproveitar, então, esse exemplo que você deu, né, digamos assim, do pequeno agricultor, se eu entendi bem, né, procurando ali assegurar o suprimento de água para a produção dele. E tem toda uma linha de interpretação do boom agrícola do Brasil nas últimas décadas que diz que, na verdade, tanto quanto alimentos, nós somos um país exportador de água. Quem fale, foi cunhado até um termo que é agro-hidronegócio, colocando o hidro dentro do agronegócio, né? Enfatizando isso, né? Quer dizer, que na verdade o que nos possibilitou chegar no patamar de produção que nós chegamos, tanto quanto a disponibilidade de terras em área de clima bom, e tanto quanto o avanço tecnológico da semente, mas também os recursos hídricos que nós temos. E tem gente que já fala no sentido que a água seria quase como uma commodity que a gente já está exportando. Eu quero saber se você concorda com essa interpretação e se você acha que, se isso for tá correto, né, como é que você vê a disponibilidade de água que nós temos no país para sustentar uma atividade, um setor primário que é crescente, né?
Sim, Pablo. O Brasil, ele cresceu muito em termos de agricultura, e agora a gente está colhendo não só as nossas safras, mas também os impactos de tudo isso. Toda atividade humana tem um impacto na natureza. Então, a agricultura, ela também tem que adotar práticas conservacionistas para manter a água no solo. A gente tem um grande exemplo, que é o plantio direto. O plantio direto é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, que pegou, né, com essas altas temperaturas é mais difícil, porque para quem não conhece, é manter a palhada no solo. Então, quando você tem essa palhada, ela vai refletir os raios solares, ela vai isolar a camada superficial do solo com a atmosfera e ela vai também diminuir a velocidade com que a água circula. Então, você tem uma diminuição na perda da água por evaporação direta, você tem uma manutenção da água pela cobertura e você tem um dificultador para os processos erosivos, que são desencadeados justamente pelo caminhar da água por solos com cobertura inadequada. Solos principalmente em condições mais frágeis, texturas mais arenosas, isso acontece bastante. Então, em várias regiões do Brasil, o crescimento e a expansão do agronegócio foi espontâneo. E se você pegar esses desenvolvimentos espontâneos e for analisar, eles não levam em conta certas práticas, como as práticas conservacionistas da área. E isso a gente tem experiência e temos as agências, não só a Embrapa, foi responsável por difundir muita tecnologia agrícola Brasil afora, mas também as agências regionais. A gente tem aqui em São Paulo a APTA, nós temos a EPAMIG, a EMATER, enfim, a gente tem em outros estados várias agências que cuidam já há muito tempo dos recursos hídricos, da tecnologia para o pequeno, para o médio agricultor, e isso pode ser retrabalhado, porque, infelizmente, com uma atividade que tem um capital de giro rápido, mas um ganho curto, que nem a agricultura, né, uma margem de lucro em torno de 10, 15%, você acaba não tendo muito recurso para reinvestir na sua lavoura. E fazer terraços, manter a cobertura vegetal com plantio de algumas espécies, que depois você vai dessecar só para virar a cobertura de solo, tudo isso custa dinheiro. E, com a guerra na Rússia, os fertilizantes também estão mais altos, mais caros. Os defensivos, com o dólar alto, ficam mais caros. Então, ele acaba optando por resolver aquele problema que ele tem imediato e vai empurrando com a barriga essa questão da conservação do solo e da água. E, como você comentou no primeiro, na primeira parte da pergunta, né, a água, sim, ela está sendo exportada na forma de água virtual, eu gosto desse termo, e na própria legislação brasileira, ela fala que a água é um bem de domínio público. Então, a água não é sua, não é dele, a água é nossa. Então, a gente precisa pedir licença e ter autorização para fazer intervenções, tanto no curso hídrico, como também na perfuração de poços para atingir os aquíferos. Se você pegar os nossos maiores exportadores, quem são? Países gigantes que não têm condição de ter uma agricultura suficiente para fornecer alimentos para sua população. Então, um dos nossos grandes exemplos é a China. A China tem regiões muito secas, regiões áridas, regiões de deserto, e ela não consegue produzir água, muito menos alimentos. Então, ela recorre aqui ao Brasil, recorre a projetos que eles desenvolvem na África, com instalação de pivôs centrais, de CD, tecnologia agrícola, para que esses países produzam e depois exportem o excedente para a China. Então, é uma maneira de comodização da água, sem dúvida nenhuma, como você comentou. Essa é uma das nossas maiores commodities de exportação.
Professor, a gente, nessa conversa, já mencionou uma série de demandas, de setores que demandam desse recurso hídrico. Quer dizer, falamos do agronegócio, falamos da indústria, falamos também do abastecimento, do consumo humano. Como a gente consegue conciliar todas essas demandas que são altas, né, da água? A gente tem ainda um cenário de mudança climática, quer dizer, a gente tem uma alteração no regime de chuvas, perda de água. Como é que o senhor vê a perspectiva futura do recurso hídrico do país? Preocupa? A gente pode viver um problema de abastecimento em algum momento? Como é que o senhor vê os próximos anos, próximas décadas do recurso hídrico brasileiro?
Não, o quadro não é bom, Marcos. Isso depende muito de quem enxerga, né? A gente olha um copo de água pela metade, tem gente que vai ver ele meio cheio, tem gente que vai ver ele meio vazio. Eu vejo o copo meio vazio. A minha perspectiva não é das mais entusiastas quanto à condição dos recursos hídricos brasileiros no futuro próximo. Com esse cenário de mudança climática, né, acho que as pessoas finalmente despertaram um pouco sobre essas questões. Mas a gente ainda não vota em políticos que estão preocupados com isso. A gente viu agora o resultado das eleições presidenciais, a gente vai ter agora eleições municipais. Isso não foi tema de debate, né? Ficou muito mais em pautas de costumes, de quem rouba mais, quem é menos pior, mas não progrediu em termos ambientais, mesmo depois de todo o desmonte do sistema ambiental que a gente viu no último governo. Então, isso deveria já ser uma preocupação anterior ao quadro atual. As pessoas já deviam estar mais cientes e, principalmente, os nossos governantes deviam ter um pouco mais de responsabilidade na hora de lidar com recursos públicos e não colocar, né, todo o dinheiro em segurança pública, educação, melhorias de ruas, estradas, saneamento. Então, a verdade é que a gente tem muita coisa. Se você for conversar com o político, vai falar, tá, eu também gostaria de cuidar da água, mas vou tirar dinheiro da onde? Da merenda escolar? Ou da polícia? Né? Tem problemas que são mais visíveis para a sociedade. Né? Inclusive, em 2022, a gente teve o mote do Dia Internacional da Água como voltado para as águas subterrâneas. E o mote era tornando visível o invisível, que é uma água que a gente não vê. A gente esquece que ela está embaixo dos nossos pés, mas ela é fundamental para a manutenção de atividades econômicas, manutenção de ecossistemas, manutenção do fluxo de base nos rios, quando a gente tem períodos muito prolongados sem água, ou mesmo estiagens, no caso do nosso inverno aqui no estado de São Paulo, a gente tem um inverno seco. Então, a água subterrânea, ela precisava ser colocada de novo nas vistas da população. Então, voltando para a questão desse despertar para as mudanças climáticas e da conservação da água, eu também sempre acreditei na educação ambiental e na educação via crianças. Mas eu também já estou nessa vida dos recursos hídricos há um bom tempo. E eu vi várias crianças se tornarem adultos e nem por isso elas se tornaram pessoas melhores do que os seus antecessores. Então, a gente falha em algum momento na formação das pessoas e nessa relação que nós temos com a água.
Professor, falando nessa questão da relação com a água, o censo divulgado algumas semanas atrás trouxe mais dados sobre a questão da rede de esgoto do Brasil, né? Quer dizer, na verdade, dos problemas que a gente tem, que você tem 24% da população ainda sem acesso à rede de esgoto, né? Embora tenha havido uma queda, ainda assim, um percentual assim, altíssimo. A gente tem água para resolver esse tipo de problema? Isso é uma pergunta, assim, digamos assim, que envolve político, né? Envolve gestores, né? Como é que o senhor vê isso? Né? A gente ainda está usando menos água do que a gente precisaria para ser uma sociedade um pouquinho mais desenvolvida, e a gente consegue chegar lá?
Bom, como você falou, Pablo, a água ela ainda tem esse componente político. Né? Até hoje não foi resolvido o problema do semiárido, ainda tem cidades que dependem do caminhão-pipa. Isso é usado como arma política. E essa política fere tanto e causa tantos problemas como um conflito bélico. Às vezes é mais lento, é menos chamativo, mas é que nem uma doença crônica. Isso vai minando a população ao longo dos anos e vai tornando a situação insustentável. Então, isso ainda é utilizado em várias regiões. A falta de saneamento é um problema, só que a gente precisa de recurso para investir em saneamento. Se você conversar com os entusiastas aí do saneamento, eles vão dizer que tem R$1 trilhão parados nos fundos de investimentos internacionais, rendendo zero. Então, essas pessoas poderiam investir nos nossos setores de saneamento, mas a nossa fama não é das melhores, né? Você vai emprestar dinheiro para um país que desvia metade do recurso? Então, a corrupção sistêmica também acabou abalando. A gente já vem, se vocês olharem um pouquinho para trás, a gente já vem se arrastando há bons 20 anos. Né? E essas situações não têm melhorado muito. A gente tem problemas sérios no acesso à água ainda, no acesso à rede coletora de esgoto e, principalmente, no tratamento desse esgoto. Porque o tratamento não basta só tratar, o tratamento tem que ser eficiente. Então, você tem, primeiro, a questão do abastecimento. O estado de São Paulo é bem privilegiado, dificilmente você encontra na zona urbana um domicílio que não tenha água na torneira. Em outras regiões, o Brasil apresenta essas diferenças enormes. Né? E aí você começa a caminhar. o acesso à água, depois o acesso à rede coletora de esgoto, ou seja, afastar esse esgoto. E é o que geralmente basta para a população. Não é mais meu. Puxei a descarga, foi embora, não é mais problema meu. De quem que é o problema agora? É da prefeitura. A prefeitura vai tratar esse esgoto e vai devolver ele no rio. Só que se ela não trata, o problema vira do rio. E o rio não pertence a ninguém. O rio está ali fazendo a sua parte. E o rio tem esse poder de se autodepurar. Ele faz com que o tratamento acabe ocorrendo, né, pela mistura da água boa com o esgoto. E essa tem sido a grande vocação dos nossos rios, diluir esgoto. A gente não tem tratamento de esgoto em várias cidades, em várias regiões, e quando tem, esse tratamento muitas vezes não é eficiente. Ou seja, ele não remove até 95%, 90% da carga poluidora, que é o que é preconizado pela lei. A lei diz que você precisa devolver no rio a água na mesma qualidade que você captou. Então, você não pode captar uma água boa e despejar uma água ruim. Só que aí quem vai multar a prefeitura? E a prefeitura vai fazer o que com esse esgoto se ela não tem uma estação de tratamento de esgoto? Ela vai no Ministério das Cidades, pede recurso federal, vai fazer uma licitação. Geralmente isso está em área de preservação permanente, então precisa de uma série de licenças. E quando chega nos órgãos para avaliar isso, são poucas pessoas que estão lá dentro. E daí a gente tem a morosidade que, acoplada a esse sistema, torna as coisas muito lentas em questão de recursos hídricos. Então, a gente tem essas diferenças regionais e também diferenças tecnológicas que estão mais ligadas ao tratamento do esgoto e dos resíduos sólidos. A gente não pode esquecer também dos resíduos sólidos. A gente teve uma cruzada da Sabesp, na CETESB, perdão, no começo dos anos 2000, aqui no interior do estado de São Paulo, fechando os lixões a céu aberto e exigindo que fossem feitos aterros sanitários. Em alguns locais isso funcionou, mas em outros tinha prefeito dando a chave da cidade para o representante da CETESB. Falou, então vai lá e resolve, porque eu não sei como fazer. Está aqui, qual que é a chave da cidade? Vai lá e resolve. Então a CETESB também precisou, né, flexibilizar um pouco e dar um tempo maior para esses municípios se organizarem e tratarem os resíduos sólidos. Um bom exemplo disso são os consórcios intermunicipais que a gente vê aqui na região do Paranapanema, onde um aterro sanitário é construído e vários municípios acabam levando lixo para lá. E esse aterro ele pode também ser explorado pelo terceiro setor, que vai não só construir, investir nessa estrutura, mas também fazer toda a gestão dele em termos de gestão do gás, do chorume, dos resíduos, né, cobrar as taxas para receber esse descarte e assim por diante. Então, a gente fez a lição de casa em termos de legislação. A lei das parcerias público-privadas, lei dos consórcios, lei do saneamento, a antiga, e agora a gente tem a nova, só que nem por isso a gente sai do lugar, porque você precisa de investimentos. E convencer o investimento externo de que é uma boa apostar no Brasil não tem sido uma tarefa fácil.
Nos outros países, isso foi feito por investimento externo também? Não houve nenhum país que foi capaz de... país grande, né, que a gente possa se espelhar de resolver isso com seus próprios recursos?
Bom, eu não conheço muito bem outras situações, mas existem locais, né, os países ricos usam recursos próprios. Agora, tem outros países que a coisa é bem pior. Né? Se você pegar a Índia tem vários problemas, tem zonas muito desenvolvidas, tem zonas muito pobres, ainda tem a questão das fossas, né? Pessoas também com soluções individuais para o despejo e tratamento do esgoto. E isso pode funcionar. Só que é um trabalho de engenharia. Você tem que estar ali, né, monitorando o sistema de esgotamento, tem que ver se ele está funcionando, tem que ver se ele não está vazando para contaminar as águas subterrâneas. Então, o investimento geralmente é público, mas foi aquilo que eu comentei. O nosso investimento público ele tem ido para outros locais e não para o saneamento. Ele é também dirigido ao saneamento. PAC 1, PAC 2, PAC 3, e, enfim. Tem muita obra de saneamento sendo feita e que foi feita. Mas, de novo, os nossos anseios como sociedade são muito maiores do que o que tem sido feito e a gente quer ver uma resposta muito mais rápida do que é possível ser dado. Então, a gente tem que também instruir a sociedade para entender essa questão e saber cobrar. Se você não sabe como a coisa funciona, você não vai saber cobrar, você não vai saber exigir, você não vai saber nem escolher um candidato ou um representante. Não precisa ser um político, pode ser um representante do seu bairro, uma entidade local, uma ONG, alguém que vai te representar e defender os ideais ligados à questão da água, que são ideais, né, universais. O acesso da água tem que ser universal. Isso é um direito, todos devem ter acesso à água. E, quando isso não ocorre, a gente acaba indo para essas situações de tensão social, de conflitos, que acabam, muitas vezes, causando rupturas sociais graves. Um exemplo que eu não comentei agora há pouco, mas que é interessante, é o exemplo da Síria. A Síria passou por 3 anos de seca muito forte, praticamente acabou com a agricultura no interior da Síria e teve uma migração em massa das pessoas para a capital, para Damasco. E uma cidade com 1 milhão de pessoas a mais, sem água, sem ter onde morar, vindo já de uma situação complicada, acabou tornando aquilo um caldeirão. E quando explodiu, deu-se no que deu. A gente tem agora uma situação um pouco mais controlada, mas o Estado Islâmico dominou a região, né? O governo não caiu, que nem caiu no Iraque, mas tem toda uma rede ali de novos estados que são praticamente independentes do resto da Síria, do Iraque, da Turquia, que, ou até mesmo do Irã, que estão funcionando, mas que não são estados reconhecidos ou mesmo com direitos internacionais. Então, a gente tem muitas dificuldades ainda, mundo afora, com a questão da água e do saneamento. E o exemplo mais clássico que a gente tem e continua tendo é a África. Né? A Nigéria, por exemplo, tem uma expectativa de ser um dos países mais populosos do mundo nos próximos 20 anos. E eles vão ter que também tomar muito cuidado com a questão hídrica e também com essa questão das tensões, que já existem conflitos no norte do país que podem ser espalhados para outras regiões e são conflitos, muitas vezes, de difícil resolução quando você envolve ou mascara ele com outras questões, como identitárias, religiosas e assim por diante.
Professor, uma pergunta que eu queria fazer, a gente, voltando aqui um pouco para a realidade brasileira e ouvindo um pouco da sua experiência nesse comitê de gestão, né, das bacias hidrográficas, se não me engano, a ideia de comitês de bacias hidrográficas foi criada ali no final dos anos 90 e dialoga bastante com a ideia, até que a ONU defende, de governança da água, né? Eu queria ouvir uma avaliação sua do funcionamento desses comitês, eles entregam o que eles prometem. Eu me lembro de ouvir o termo parlamento das águas para o comitê. Assim, ele tem funcionado de acordo? Como é que o senhor tem avaliado essa estrutura?
Bom, São Paulo é pioneira na questão dos comitês de bacias hidrográficas. Eles começaram nos anos 90, como você bem disse, e a nossa lei paulista foi a base para a lei nacional 9433 de 97. Então, essa lei, ela preconiza a criação dos comitês de bacias hidrográficas, que são órgãos tripartites. Eles congregam o setor da sociedade civil, o setor do Estado e das organizações. E aí, nós, como representantes da universidade, acabamos fazendo parte, junto com representantes de ONGs, representantes de sindicatos rurais, como é o nosso caso aqui no interior, representantes das usinas canavieiras, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do Médio Paranapanema, que é onde eu atuo mais. Também atuo no Comitê Federal do Paranapanema e atuei por algum tempo no Água, Pé e Peixe, mas também tenho relação com o pessoal do Alto Paranapanema, do Tietê Jacaré e do Pontal do Paranapanema. Então, dentro desses colegiados, a gente vai ter os representantes do DAE, da Sabesp, da CETESB, tivemos representantes da Fiesp, porque a água acaba tendo esse valor econômico, a própria lei fala isso, que a água é dotada de valor econômico. Então, se por um lado a lei diz que a água é de todos, por outro ela diz que ela tem valor, e se tem valor, ela deve ser cobrada. Então, isso acaba sendo um pequeno conflito que a gente tem ali na lei, e muitas pessoas acabam interpretando isso como desconvém. Os comitês funcionam. Os comitês são um parlamento, como você disse, onde todos têm voz, todos podem se manifestar, os que têm mais conhecimento, os que têm menos conhecimento. Os prefeitos fazem parte dos comitês de bacias. Um prefeito, geralmente, é o presidente do comitê aqui na nossa região, e ele acaba sendo secretariado por alguém do DAE, que é o órgão gestor da água do estado de São Paulo, quando não tem a presença da agência de bacias. O comitê, ele tende a criar uma agência a partir do momento que ele tem recursos financeiros suficientes para que essa agência se sustente, né? Possa contratar pessoas, pagar em dia, ter os seus insumos, fazer as suas ações. Então, aos poucos, a cobrança pelo uso da água foi sendo implementada aqui no estado de São Paulo. Mas a gente ainda tem setores que, por lobby ou por outras razões, ainda são isentos, como a agricultura. Então, o irrigante não vai pagar água, enquanto alguém de uma usina de cana que usa água subterrânea ou água do rio para lavar a cana vai pagar. Então, você tem alguns conflitos entre a produção e a agroindústria. Mas, geralmente, os comitês funcionam. Em outros estados, os comitês foram implantados de forma mais lenta, ainda estão engatinhando, ainda estão começando, mas existem vários comitês sérios, de bacias grandes, de bacias importantes, e muito nos honra, né, ter ex-alunos nossos trabalhando nesses comitês, ocupando lugares de destaque. A gente trabalha, uma das ações que a gente faz em prol da água é o mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, o Prof. Água, e outra é o mestrado profissional em geografia com ênfase em recursos hídricos, que é lotado no campus de Presidente Prudente. Quem patrocina o Prof. Água é a Agência Nacional de Águas e a CAPES, e quem patrocina o mestrado profissional em geografia são os comitês do Paranapanema e o Água, Pé e Peixe. Então, é um acordo que você tem para fomentar a formação de massa crítica nessas regiões, para que eles comecem a contribuir de uma maneira mais efetiva. Então, esse é um trabalho muito interessante que os comitês fazem. A gente tem uma outra especialização de recursos hídricos que deve começar esse ano no Tietê Jacaré, junto com o pessoal da FATEC de Jaú. Então, é uma preocupação. Está sempre trabalhando com as universidades para melhorar o conhecimento e a possibilidade dos corpos técnicos serem mais gabaritados para trabalhar em prol da água, e também outras questões relacionadas ao uso indireto dessa água.
Perfeito, professor. A gente já está encaminhando, então, para o final dessa conversa. Foi bastante produtiva. E nesse final a gente costuma fazer um ping-pong para trazer um pouco também das suas preferências pessoais, culturais, para a nossa conversa. Então, a gente queria saber, a primeira coisa, é um livro que o senhor recomenda para o nosso ouvinte.
Eu vou recomendar o livro do meu colega Edson Piroli, aqui do campus de Ourinhos, que é O Água, por uma Nova Relação, onde ele discute justamente essa relação que nós temos com a água e como a gente tem que pensar essa relação para melhoria dos nossos recursos hídricos.
Bacana. Indica para a gente um filme da sua preferência.
Um filme que eu costumo passar para os alunos, né? A gente tem um documentário ficcional, mas com dados reais, que ele se chama A Era da Estupidez, que projeta uma pessoa num arquivo, né, num futuro próximo, vendo como que a gente chegou nessa situação calamitosa de um mundo apocalíptico e reflete um pouco sobre onde foi que nós erramos e por que que nós permitimos que tudo isso acontecesse. Então, ele não trata só da água, ele trata principalmente de mudanças climáticas, mas é um livro, um filme interessante, provocador, que coloca a gente para pensar.
Professor, então, para finalizar, a pergunta que leva o nome do nosso programa. Qual é o prato do dia de hoje?
O meu prato do dia não vai carne, pois para produzir 1 quilo de carne são necessários mais de 15 mil litros de água. Então, diminuindo a ingestão de carne, nós também preservamos a água, além de preservar as nossas florestas, que são alvo de desmatamento para a criação de gado, entre outras coisas.
Bacana. Professor, muito obrigado pela conversa e por o seu tempo para conversar com a gente aqui no podcast Prato do Dia.
Sempre um prazer atendê-los e contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.